Então, tudo bem, tudo certinho, né? Essas férias de inverno não tão frio, né? Um inverno quase quente. Aliás, curioso, né? Um dia bem frio, um dia bem quente. Fantástico. É bom para a gente já treinar o sistema imunológico, já fica preparado para qualquer coisa. Mas vamos lá. A gente, no final de junho, né, a gente teve uma data marcada, que a gente teve o sorteio das cadeiras, né? Só que como houve o adiamento, porque o número sorteado não havia sido vendido, continuaram sendo vendidos os vouchers, né, para o sorteio das nossas cadeiras da campanha Adote uma Cadeira. Então, ainda não sabemos quem será o ganhador da Bolsa de Estudos. Então, a gente tem que... O sorteio vai ser daqui 2 semanas, né, no dia 18, agora de agosto. O horário do sorteio, inclusive, acho que corre durante a palestra, né? A gente começa a palestra, então... É aquela coisa... É ao vivo, né? Só falta aquela musiquinha. A gente põe a musiquinha no fundo, né? Lá, 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 lá. Aquela coisa ali, na hora, né? Oi? Nossa. A gente tinha pensado em fazer uma outra modalidade, né? Alguns devem se lembrar como é que é. Fecha na cabine, bota o cara olhando uma tela, acendendo uma luzinha verde ou vermelha, ele fala sim ou não, né? E aí, você quer uma bolsa de estudos? Não! Você quer um palito de sorvete usado? Sim! Pronto, né? Maravilhoso. Isso daí eram meus pesadelos de infância, né? Eu imaginava, se eu estivesse lá, será que eu ganhava a casa ou eu saía com Playmobil faltando a perna, né? Que era comum também, né? A gente vai ter o sorteio e, embora eu tenha feito grande pesquisa sobre que cadeiras comprar, a gente resolveu esperar passar o sorteio para poder mexer com esse dinheiro, que acho que só vai ser nosso depois que a gente der a bolsa, né? Então vamos esperar. Tinha até pensado, tinha comentado com o Thiago, acho que se aparecer uma oportunidade, comprar ou não, a gente acabou decidindo esperar realmente. E o Thiago falou, não, pega dinheiro de outra parte do fundo, depois repõe se faltar, que falta vender ainda. Mas se alguém ainda quiser colaborar, ainda quiser ajudar a gente, ainda tem vouchers para venda. Tá com você, Miriam, hoje? Tá. Então ainda temos vouchers para venda referentes ao sorteio. Então, para quem não leu ou não ouviu falar, a gente está sorteando 1 ano de bolsa de estudos do CEFLI. Então, a bolsa começa a valer a partir do sorteio e vale até a mesma data do ano seguinte. Então, qualquer curso aqui no CEFLI, nesse período, a pessoa que tiver o nome colocado no voucher, tem direito a fazer sem pagar nada. Então você pode, se você quiser comprar para dar de presente para alguém, né? Se você quiser, eu quero ver se eu ganhar, vou dar essa bolsa para fulano, ciclano, alguém. Eu já fiz muitos cursos, possibilidade de ter cursos que eu queira fazer existe, mas não é tanto curso novo. Então é melhor passar às vezes para alguém, você fala, mas eu não vou comprar porque eu já fiz. Não, dá para alguém de presente. Tem sempre aquela pessoa que você convida e nunca tem dinheiro, né? De repente a pessoa ganha a bolsa, né? É aquela coisa, mas quando eu compro não ganho nada. Você vai ajudar a gente a comprar cadeira nova, né? E semana passada eu ouvi falar que a gente já teve mais uma cadeira que se rendeu numa reunião aqui. Eu vi uma história narrada de várias pessoas que me ligaram para contar, olha, já tem cadeira, mais um quase morreu. Não, que é isso? Como assim quase morreu? Não, é um exagero, né, gente? Calma, né? Essas cadeiras, elas realmente já... chega uma hora que elas vencem, né? O plástico vai ficando ressecado, ela vai ficando menos resistente. Então, inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que ver com muito carinho, o que a gente vai fazer, porque cadeiras de plástico realmente elas são ao mesmo tempo perecíveis e antiecológicas, porque elas se tornam inúteis quando elas começam a quebrar e depois elas ficam 100 mil anos para virar alguma outra coisa na natureza. Né? E isso é complicado. E é um material que me parece que para reciclar é bastante oferece bastante dificuldade. Você tem que dar suas cadeiras velhas para uma fábrica de cadeiras. É a única maneira de aproveitar esse material. Porque eles têm como processar as resinas que são misturadas aí. Não é um plástico que nem garrafa PET que você consegue reciclar fácil, né? É um outro tipo de material. E realmente... Ah, não, é só derreter, não. Você solta uns gases que são letais. O cara não sabe, bota fogo numa cadeira dessa, fica perto, daqui a pouco ele capota, tem que chamar uma ambulância para ele. Então não ponham fogo nas cadeiras de plástico, por favor. Se alguma delas quebrar com você, vou me vingar da cadeira, botar fogo nela. Você bota fogo, fica do lado olhando ela queimar, daqui a pouco você vai descobrir como é que é o plano astral definitivamente, né? Você pode realmente fazer a grande projeção final. É que nem aquela andar de bicicleta e tirar as mãos, né? Sem as mãos, né? Sem cordão, né? Sem ligação com o corpo. Piadinhas espiritualistas mórbidas à parte. A gente tem um planejamento de coisas por fazer. Esse mês ainda está na programação. A gente tem curso para acontecer daqui 2 semanas, do domingo seguinte ao Dia dos Pais. A gente tinha uma oficina que foi reagendada para essa data. Tem alguém aqui inscrito para essa oficina? Tem algumas pessoas inscritas já? Então, tem... Oi? É o curso novo de prática de meditação. Tem um panfleto ali grudado, não tem no quadro? É um curso novo de prática de meditação. Antigamente, o curso de prática de meditação requeria que tivesse sido feito um curso de meditação e contemplação comigo. E eu percebi que nem sempre a pessoa que quer aprender a teoria de meditação aliás, a pessoa que quer aprender alguma coisa na prática, quer aprender as teorias sobre meditação. Então eu achei que ia ser interessante você ensinar a prática, porque na verdade para a prática ou como chegar na meditação, se você não é uma pessoa curiosa, é uma das poucas coisas que a gente ensina aqui que a prática não requer teoria para você conseguir fazer. Se você quiser entender por que é feito daquele jeito, aí é outra história. Aí você tem que fazer um curso de teoria para entender. No curso de prática, eu não vou explicar por que você está fazendo aquilo. Só vou falar o que se faz e como combinar técnicas que levam a pessoa a um estado de entrada na meditação. Por que eu falo uma introdução à meditação, chegar no ponto da meditação? Porque meditação é uma coisa... pessoal, íntima, é um estado que você atinge, né? Eu não posso te ensinar felicidade, eu não posso te ensinar amor, né? Eu não posso te ensinar tristeza. Eu posso provocar esses estados, eu posso demonstrar equivalentes desses estados, eu posso fazer analogias, mas esses estados internos não podem ser ensinados. Meditação é um estado interno, sutil, que deve ser sentido pela pessoa. Um estado meditativo, ponto da meditação. Então você não ensina alguém a meditar, você ensina alguém a chegar na porta do estado meditativo. Com técnicas, com truques, com dicas, com referência. Então quem quiser aprender como chegar nessa porta de entrada da meditação... Só na parte prática, tem um dia de práticas de meditação, uma oficina que as pessoas presentes vão ter oportunidade de aprender na prática como induzir a si mesmo, se aproximar desse estado. E aí você tem a escolha de dar o próximo passo, né? Vou chegar nesse ponto e vou tentar me manter nele. É curioso que as pessoas pensam que meditação é uma palavra que tem um significado só, mas não é. Tem muitos significados. E nós costumamos pensar em meditação de acordo com o contexto em que a palavra aparece. Para os espiritualistas é comum pensar em meditação, pensar num monge, né, sentadinho em posição de lótus, de preferência fazendo om, né? Sentado em algum lugar bastante idílico dos Himalaias, ou não acham uma coisa assim. É uma visão comum. Já uma pessoa que está acostumada com pesquisa e área acadêmica, quando fala em meditação, ela pensa em ficar profundamente absorto num conjunto de ideias. Por incrível que pareça, é um dos significados possíveis, inclusive em termos dicionarescos, para falar um palavrão, né? Não digo palavrão na minha palestra, acabei de dizer um. É um dos valores da palavra meditação, né? Ficar ali pensando num problema. Para mim, isso não é meditação no sentido espiritual, mas é meditação no sentido técnico, linguístico da palavra, né? Faz parte da história da própria meditação, da palavra meditação ser usada assim. Isso faz parte do curso de teoria de meditação e não do curso de prática. Então, eu estou comentando agora porque no dia de práticas a gente vai aprender sobre meditação espiritual. Então, que é você atingir um estado mais próximo possível do não pensar. Não dá para a gente levar alguém a não pensar, nem matando. Porque o corpo morrendo não quer dizer que não está pensando, quer dizer que o pensamento só mudou de lugar, agora não está mais confinado no físico. Né? Então, não é a solução. Tá? A condição de não pensar é mais fácil atingir no físico do que no plano astral. Se você quer aprender a meditar, aprenda a meditar no plano físico, enquanto encarnado. É muito mais fácil desacelerar suas sinapses cerebrais e controlar os seus impulsos neurológicos do que você ter controle sobre a não matéria, porque fora do corpo é difícil você se sentir tão no controle quanto você pode se sentir no corpo. É muito fácil você ficar obstinado, focado e entrar em looping fora do corpo. Você pode ficar tão preocupado em entrar em meditação que você pode ficar preso em um pensamento, e isso não é o não pensar. Tá? Chama isso de monoideísmo, ficar travado numa ideia só. É muito comum você ver espíritos tentando meditar e ficar monoideicos num mantra, num referencial. Né? Para quem é que já usou mantras? Alguns, nem todo mundo. Para quem já usou mantra, sabe que se você fica repetindo um mantra muito tempo, chega um ponto em que você fica dessensibilizado. Mas no caminho, tem um ponto em que você consegue não pensar em mais nada a não ser em fazer o mantra. Parece que tudo mais vai desaparecendo. Na verdade, todos os seus ruídos mentais estão lá. O que você fez foi dar ênfase a uma ação mecânica. Isso ajuda você a se concentrar, a focalizar. Concentração não é meditação. E é muito comum que o efeito da repetição gere um resultado na pessoa de alteração fisiológica, que depois de um tempo, esse amortecimento acaba fazendo com que o seu corpo mude a fabricação de hormônios e você sente um misto de relaxamento com o princípio de euforia sem ação. As pessoas entendem que isso é um tipo de relação espiritual, um tipo de acontecimento meditativo. Ah, achei a iluminação, estou atingindo um tipo de samadhi. Na verdade, você fez uma aceleração fisiológica no seu organismo e você não está em silêncio, você não está isento de pensamentos. Na verdade, você está pensando mais forte em uma coisa do que nas outras. E o seu ruído mental pode estar horroroso. Então, nessa hora, a gente precisaria ter autocrítica de parar de fazer o mantra e se ouvir. Sabe a sensação quando você sai de um lugar muito barulhento, muito, muito barulhento, e vai para um lugar que é silencioso e parece que o barulho ficou dentro de você? Aquela pressão na cabeça. Isso é uma resposta do seu cérebro. Quando você está num ambiente ruidoso, o seu cérebro ele tenta suplementar o oposto dos ruídos para te permitir ouvir aquilo que não é repetitivo. quando você está num ambiente que tem um ruído alto, você mesmo assim, prestando atenção em alguém, você consegue conversar com uma pessoa que está gerando um som que não é muito distinguível em potência do ruído do ambiente. Mas seu cérebro aprende a filtrar. Você consegue diminuir o ruído do ambiente e aumentar o volume auditivo do som da pessoa por vários canais. Uma pessoa conversando com a outra tem um contato telepático. Isso muda a qualidade auditiva. Nós conseguimos mudar seletivamente o que nós vamos amplificar dos sons que nós ouvimos. Nosso sistema auditivo, ele é muito rico em maneiras de ouvir. Você consegue ouvir um som à distância melhor do que a maioria dos microfones. E você consegue, num ambiente próximo, distinguir som seletivamente do que um microfone. Quando você ouve uma gravação, essas gravações de palestra, pega um gravador desses que ficam mais longe, tem momentos em que, se tiver um ar-condicionado ligado, vento, um carro passando, um cachorro latindo, cobre a minha voz falando, ou a voz de uma pessoa que estiver falando. Presencialmente, você lembra que não tinha aquele ruído te incomodando tanto. Estava fácil de ouvir. Então, da onde saiu tanto ruído? Porque os filtros do gravador são diferentes dos filtros dentro da sua cabeça, no seu sistema nervoso e na sua fisiologia, na mecânica da sua audição. Então, tem vários fatores funcionando aí. Uma coisa curiosa é que a gente não leva em consideração quanto a filtragem serve também para aumentar a nossa percepção telepática. A gente está aqui conversando e, em parte, o que a gente ouve do que está sendo falado está confirmando percepções que nós temos espiritualmente. O meu pensar antes de falar, o meu elaborar do discurso, está emanando pela minha aura, está emanando pelo ambiente. Num nível maior de sensibilidade, talvez nós não precisássemos nem da fala, mas nós precisamos. Mas quando você ouve o que está sendo dito, você tem a elaboração linguística daquelas ideias, a construção idiomática. As palavras fazem sentido para você. Então, você consegue filtrar pelo seu acervo de ideias o que está sendo dito. É curioso como a gente funciona. Nível de sensibilidade, de atenção, como a gente consegue se focalizar quando tem um índice. Dependendo da maneira como você aprende a prestar atenção, certas coisas têm mais valor do que outras. Dependendo da maneira como você aprende a usar um mantra, a força daquelas palavras vai ser diferente para você. E o efeito que aquilo vai ter em você vai ser distinto também. Quando você presta muita atenção numa repetição, você gera em si esse efeito de ouvir mais alto, a presença da energia espiritual, mas não necessariamente você diminui o ruído que está em volta. Meditar deveria ser diminuir o ruído que está em volta. E é isso que eu pretendo ensinar na prática, maneiras de tentar perceber-se. Porque para você diminuir o ruído, você tem que saber identificar o ruído. E não adianta ensinar só a teoria, é legal ensinar a prática. E dessa vez eu cheguei num ponto em que eu acho que dá para ensinar a prática sem ficar dando mil voltas no porquê daquilo, na teoria daquilo. Embora eu goste da teoria, gosto de como funciona, mas nem todo mundo gosta, nem todo mundo tem esse apreço. Então, por isso que eu resolvi fazer um curso de prática desvinculado do curso de teoria. Acho que dá para ensinar técnicas, pequenos truques de observação. São truques, técnicas são truques, né? Quando você aprende uma técnica para mudar algo na sua percepção, é diferente de você mudar o seu modo de perceber integralmente. Eu costumo brincar, né, que quando você aprende uma técnica, é o equivalente a você precisar enxergar algo e você usar uma lente de aumento. Você amplifica a capacidade daquele sentido, que é a visão. Você não melhorou a qualidade do seu olho. Você usou algo externo ao que você já tem, algo temporário, para te ajudar a enxergar. Nós não somos competentes fisiologicamente. Mamãe natureza não nos fez assim, né? Capazes de simplesmente melhorar rapidamente a maneira de enxergar, como a gente melhora pegando uma lente de aumento e aumentando uma imagem. Eu acredito sinceramente que se nós tivermos tranquilidade, maturidade espiritual, nossas aulas forem ordenadas o suficiente, somos até capazes de melhorar a qualidade do funcionamento do nosso corpo. Acredito mesmo que é possível para seres com a nossa capacidade, com pequenas conquistas, não grandes, mas pequenas conquistas conscienciais, chegar num ponto desse. Mas não é a nossa realidade. E também nós não temos a mesma facilidade de nos sentirmos, nos percebermos e controlarmos como reagimos ao meio à nossa volta. É difícil fazer isso, porque nós temos um lado social que nos exige sermos ruidosos, sermos barulhentos, e não nos demonstra, não nos ensina no cotidiano como prestarmos atenção em nós mesmos. Só o básico para o contrato social manter funcionando, né, o mundo em que vivemos. Mas não para nós chegarmos a funcionarmos como seres mais tranquilos, mais competentes em termos espirituais. Isso não é exigido, não é pré-requisito na sociedade para você ter uma profissão, para você ter as conquistas sociais, que você seja uma pessoa lúcida espiritualmente. Na verdade, a lucidez espiritual tem até um preço nisso. Porque você pode discordar, por preceitos espirituais, do sistema físico que te cerca. Isso pode tornar difícil sua funcionalidade na prática. É difícil você ter uma visão de unidade espiritual numa sociedade hierárquica. Porque para funcionar você tem que enxergar como igual e saber que as pessoas não funcionam como iguais. E encontrar um ponto de desconforto pacífico, em que você não se acomoda, mas não se revolta. Que você age sem agredir. Que você é um movimento de mudança sem romper com o sistema. É muito fácil romper com o sistema, é muito fácil virar marginal, é muito fácil ser rebelde completamente. O difícil é você ser algo que muda o sistema a partir de dentro. Funcionar sem ser cúmplice. Isso é muito mais difícil. Aprender como se ouvir. Técnicas, dicas, pode ser mais importante do que as pessoas acham que é o mais importante da meditação. Ter um samadhi. Não, eu quero ter um contato espiritual em que eu me sinta um com Deus. Eu sempre falo, cuidado com o que você deseja. Porque se você tiver esse contato, você pode se decepcionar. Não com Deus, mas com o que você esperava de Deus. Provavelmente não vai ser o que a gente espera, se um dia a gente tiver esse contato. Né? Mas é interessante ressaltar o que é. Porque às vezes as pessoas falam, mas na prática de meditação, vou chegar lá, é um dia para ficar sentado no tapetinho, fazendo om. Não. Não é isso. Tá? Ah, não vou fazer, porque para mim é ruim, fica todo mundo cheio. Qualquer coisa, manda a gente sentar em posição de lótus, dói minhas pernas, dói a coluna, não dá. Não, meditação você pode fazer sentado, na cadeira, de pé. Né? Para quem dorme fácil, fazer de pé é a melhor medida. E se você dorme mesmo de pé, traga um capacete. Não tem problema. Capacete, cotoveleira, ombreira, equipamento completo, né? Armadura de guerra, vale. Né? Em caso de queda, você não tem contusão. Né? E quando a gente fala de meditação, tem um monte de preconceitos que vem à tona no meio espiritualista. Ah, não, mas eu já fiz o curso de meditação com o Cabral, Esse é outro. Cada oficina é única, mas essa ainda é mais diferente do que as outras de meditação que eu fiz. Isso é mais diferente ainda. Ah, mas eu já fiz o curso com o Enk. Pô, bacana. Eu não fiz, mas eu ouvi um pedaço do curso dele, muito bacana. Mas é diferente. É outra coisa. Ah, eu fiz o curso de meditação do fulano, do ciclano, do beltrano. Ótimo. Então você tem um monte de coisas que já te preencheram. De repente eu vou te ensinar a esvaziar. Porque meditação é a respeito disso. Se refere a esvaziar. E às vezes a gente não sabe esvaziar. Isso é uma coisa que eu demorei anos para entender. Né? Porque, né, para usar uma metáfora barata, reproduzida pelo Jack Chan, o Karate Kid, na nova encarnação, né? Ele foi o Miyagi mais engraçado que eu já pude imaginar, né? Se a xícara já está cheia, você não pode pôr mais nada, né? Vocês lembram disso? Brinca para quem assistiu, né? O Karate Kid novo. Já não é tão novo assim. O tempo passa. Eu acho que meditação tem mais a ver com você perceber que está cheio. O máximo que dá para fazer. Percebe que está cheio. Está ruidoso. E você não tem controle sobre algumas coisas que você percebe. Mas você tem controle sobre como você percebe. E o que fazer com a percepção. E aí você pode parar de se estimular a dar tanta ênfase para as coisas que você percebe. E parar de ecoar ao percebido. Porque uma coisa é você no ambiente ruidoso. Outra é você reagir a ele. Meditar não é eliminar o ruído que está fora. É parar de reagir a esse ruído. E tem uns truques para a gente fazer isso. Tem maneiras de fazer isso. E é engraçado, né? Porque a gente começa a falar nisso, tem hora que parece que vai ficando efêmero o assunto, né? Isso me lembra aquela introdução do Kung Fu, né? Lembra do David Carradine? Alguém lembra dessa série antiga? Quem não lembra, viu os videotapes, aquele negócio assim de programas que seu avô assistia, a pessoa mais novinha não via, né? Aqueles momentos no templo, aquela coisa assim, né? De ensinamentos que parecia biscoito chinês, né? É só para, né, separar. Esse tipo de expectativa está impregnada na nossa mente a respeito de meditação. Como é que você vai encaixar a meditação no cotidiano? Porque a gente está numa sociedade que, cara, você tem 6 minutos entre terminar uma tarefa e começar outra, e já estão esperando que você responda 11 e-mails nesses 6 minutos, né? Hoje em dia está assim. Então, como é que você vai... medita quando vai no banheiro. Não, agora você leva o tablet para o banheiro e trabalha do banheiro, responde e-mail ou participa da sua vida social, né? Já senta, abre o tablet, né? Já começa a responder mensagem no Twitter, postar no Facebook, né? Eu tenho que dar um like nisso aqui, explicar o que está falando. Isso aqui eu tenho que xingar alguém, porque se espera que eu xingue esse alguém. Você nem quer xingar, mas é esperado que você, naquele grupo, naquela lista que você participa, que você tenha uma reação de tal tipo. Aí você vai com seu personagem e não sabe por quê. Olha quanto ruído que você está respondendo à existência. Tem escolhas para fazer no caminho. A sua meditação era... Queria falar até um pouco menos do que isso, mas isso é um assunto que eu acho que é muito mal entendido. Meditação é um assunto mal entendido. As pessoas acham que meditar é uma coisa, ou é outra, ou outra.
Uma coisa que você está falando sobre meditação, uma vez eu consigo fazer a prática pré-meditativa. E como eu não entendi direito o que melhorava tanto a qualidade de projeção astral, de lembranças. E quando você fala de fora do corpo, a gente tem uma resposta, é uma dificuldade maior em meditar, fica meio claro, né? Você sai do corpo e você leva tudo aquilo com você. Então você entra, provavelmente você deve entrar num loop tão fácil fora do corpo, seja ele emocional, alguma coisa que você acaba não conseguindo Criar experiência nova. E aí você volta, é só um tempo emocional que você está trazendo, né? Quando eu faço mais meditação, melhor do que o trabalho de energia à noite, a lembrança de conversão fica mais fácil.
Fica. Quanto mais acelerada está a troca de informação na nossa sociedade, quanto mais em rede nós estamos, curiosamente, isso deveria nos aproximar do plano espiritual, porque isso sim é muito similar ao que a telepatia acaba gerando numa espécie, numa sociedade. Está cada vez mais próximo disso. Só que, do jeito como está acontecendo com a gente, está diminuindo o índice de pessoas lúcidas fora do corpo ultimamente. Vinha não crescendo nas décadas de 60, 70 e 80, as pessoas ficando mais lúcidas fora do corpo. Mais lúcidas, acordando fora do corpo e tomando consciência de que são seres espirituais fora do corpo. Meados da década de 90, com o advento da internet, isso a gente sabe estatisticamente hoje, né? Começou a estabilizar. E agora nós estamos perdendo pessoas lúcidas fora do corpo. Isso é curioso, mas o índice de pessoas que acordavam fora do corpo, lúcidas, era, ao longo da, até a década de 60, em torno da década de 60 e 70, em torno de 1 em 1, 0,1%. Isso subiu, em meados da década de 90, para 0,23%. Mais do que o dobro dos 30, do que 35 anos antes, 30 anos antes. Meados da década de 90. Estabilizou, no final da década de 90, a gente tinha caído para 0,2. Hoje nós estamos de volta em 0,1. Oi? Mas fora do corpo. Imagina, o cara que é estatístico aqui, que levanta dados aqui, quando desencarna, o que, é que ele vai fazer no plano astral? Estatístico, vai levantar dados. Tem grupos de espíritos. Gente, se o cara é contador aqui, ele não tem finanças para fazer fora, ele acaba trabalhando com gente, né? O cara que é matemático, ele vai continuar fazendo matemática e estatística. Tem gente muito boa nessa área. Eu brinco, porque tem um grupo de pessoas que trabalharam no Gallup na década de 40 e 50, que estão desencarnados até hoje. Eu chamo de Astro Gallup esse grupo. Eu sempre brinco, falei, e aí, como é que está o Astro Gallup hoje? Né? E o legal é que eles conseguem ter um trabalho literalmente não local, porque eles conseguem trabalhar, durante as pesquisas, já fazem reuniões em telepatia. E eles têm estatística de um monte de coisa. Você não tem noção de quanta estatística esses caras fazem. Isso não quer dizer que eles sejam super inteligentes ou sejam geniais. Inclusive, isso é uma âncora para algum deles, para não cair em looping de autoculpa. São caras que estão travados em problemas. Eles não estão em nível espiritual super bacana, mas eles são ótimos em estatística. Se tivesse que ver o nível que esses caras estão espiritualmente, alguns deles são ótimos, assim. Estão num nível super sutil, mas alguns deles só tem isso para evitar que eles fiquem presos no umbral. É sentir que eles estão produzindo algo. É o jeito deles espiar as autoculpas. Trabalhar, entrar nos lugares difíceis de pesquisar, aprender a observar, porque quando ele está pesquisando, ele é um observador passivo. Se ele para de fazer pesquisa, ele começa a gerar opinião. Mas enquanto ele é um levantador de dados, ele não está pondo opinião, ele só está coletando dados. Ele está treinando para ser um observador passivo. Então é muito importante que tenha esses grupos. Grupos de pesquisa sinceros, assim, gente que dedica vida a isso, depois dedica o pós-vida também. Porque é uma maneira do cara aprender a ser neutro. Senão ele é muito opinativo. E quando você gera opinião, você se conecta com aquilo que você opinou a respeito. Se o cara está opinando sobre a violência de alguém e sendo impulsionado a responder internamente com violência, ele está preso no mesmo nível.
Você cria uma expectativa, né? Sobre essa opinião que você gerou e o que
vai ganhar. Mas é muito interessante, porque essas estatísticas são muito precisas, são mais precisas do que as daqui. A gente voltou para 1 em 1. Por quê? Porque as pessoas ficam na internet até o último instante antes de cair no sono. Com os dispositivos portáteis, notebooks, tablets, telefones. A pessoa dá uma tuitadinha já caindo com a cabeça no travesseiro. Hã? É. Tem gente que faz aqueles blogs que são ridiculamente detalhados, né? Ai, gente, eu estou com um pijaminha de bolinha e vou dormir. Que é isso? Então, me passam pedaços. Eu sou bem alienado nessa parte de rede social intensa. Eu não gostei, entrei no, depois de alguma insistência de pessoal daqui mesmo, eu entrei no Orkut, né, no Brasil, eu entrei no Orkut e não gostei. Eu tenho um Orkut aposentado lá.
Acho que,
eu acho que tem lá, da época que saiu até hoje, acho que ele está com mesmo as pessoas, né? E tem uns lá que eu olho que tem milhares de contatos que tinham, né? E foi morrendo, parece que agora trocou de rede social, não funciona mais. Eu tenho uma conta totalmente oculta no Facebook, que é um nome alternativo, não tem nada, que não tem foto nenhuma, só porque me mandam links que eu não consigo ver se eu não tiver conta no Facebook. Você manda como se fosse natural você ter uma conta no Facebook. Para mim não é natural. Eu fui fazer uma conta no Facebook ano passado. Porque nunca me interessou. Né? Não, até hoje não tive interesse. A pessoa fez uma conta pro Cefre no Twitter. Acho muito legal que tenha, para passar informação. Eu mesmo não tenho conta no Twitter, então não sei o que, que se posta lá. É você que está cuidando disso, Luísa?
Não, agora eu vou cuidar.
Quem?
Marcelo.
É você que está cuidando? Está tweetando lá?
De vez em quando.
É muito engraçado, porque essa cultura do Twitter é a cultura de texto de celular. Né? Tem um limite de 140 caracteres, que é o limite da mensagem que você põe no celular, que aqui não é no celular, é o gravador, mas você pega um celular, você paga uma tarifa de uma mensagem até 140 caracteres. Se passar disso, você paga uma mensagem extra. Né? E a ideia do Twitter era ser um meio de comunicação compatível com celulares. Então é muito interessante, porque inventaram já a twitteratura, inventaram muitas coisas, né? Escrever poema em Twitter, escrever texto, histórias, contos. Né? Isso me lembra o tempo que começou a programação em linguagem de máquina, que a gente chama de Assembler. A gente tinha competições entre nós, na década de 80 isso, se chamava competições de uma linha. Chamava one-liners. Escrever um programa inteiro em uma linha de código. Você não podia mudar de linha. E isso era fantástico, porque foi essa base de criatividade que permitiu o uso dos primeiros sistemas operacionais, as primeiras variações do Unix para virar o Linux, foi baseado em one-liners. Escrever programas inteiros em uma linha. São os comandos que depois viraram comandos do sistema operacional. Isso era esporte, era brincadeira. E parece que isso está acontecendo agora com a comunicação. O problema é que não tem foco. Hoje. O que eu vejo como um problema é que não tem foco. E o não ter foco faz com que você gere ruído.
Eu tenho o Facebook e tem me ajudado a encontrar grupos de interesse. Inclusive nesse aspecto da espiritualidade, todo mundo, na hora do almoço do trabalho, fica liberado, eu entro e recebo muitas mensagens espirituais para ele também.
Mensagem sobre espiritualidade, né? Mensagem espiritual no Facebook você não vai receber. Por enquanto os espíritos não estão postando. Por enquanto.
Porque eu vejo que ele potencializa alguma coisa que você já.
Como qualquer meio de comunicação, ele potencializa o que você já tem. Você escolhe o programa de televisão de acordo com a sua personalidade. Hoje você escolhe quem seguir no Twitter, quem que você vai visitar. E comentar no Facebook de acordo com a sua personalidade. Então ele vai amplificar o seu foco em alguma coisa. Ao mesmo tempo, você tem uma coisa que é um grau de anonimato. Então você não sabe quem ali é real e quem é construção, quem é pseudônimo. Se você olhar lá o meu Facebook lá tem Smiley como a cara e não é meu nome. É um apelido que eu uso na internet. Se eu quisesse dar opiniões que não são compatíveis com aquilo que eu realmente penso só para obter resultados das pessoas, eu poderia fazer isso. Não faço porque isso não me agrada. Então eu não posto em lugar nenhum. Eu só uso para visitar lugares, visitar Facebook, que me manda algum link. As pessoas falam, eu pus isso no meu Facebook. Dá uma olhada lá. Tá. Antes eu falava, não tem como, me manda por e-mail. Ou então põe numa página aberta. Mas eu não sei. Tá. Então, eu acabei. A pessoa não sabe nem tirar o Facebook e colocar no e-mail. É muito interessante isso. Né? Que raio de usuário de internet que está sendo gerado agora. É o equivalente ao cara que abre a geladeira e pega uma bebida. Ele quer abrir o computador e pegar o que ele quer de lá de dentro. E ainda não chegamos nesse ponto. A tecnologia ainda requer, para funcionar direito, um nível de interface. E as ferramentas que vão fazer esse interfaceamento, que aparentemente são gratuitas, não são gratuitas. Estão cobrando um preço social muito alto, porque estão coletando seus dados de uma maneira nociva. Isso é uma coisa que fica para outro dia.
Sabe que até para a senha, em algum momento, não sei onde que foi, mas não me permitia eu criar minha pergunta, palavra-chave. Perguntava coisas muito específicas, quem é seu marido, seu vizinho, seu, assim, tipo, coisas muito assim, o nome do seu pai, sua mãe, sabe, cancelamento de...
Então, nessa, para esse tipo de situação, eu, como sou extremamente precavido com relação à segurança, eu tenho um personagem, né? Eu tenho o Scott, que realmente tem uma família muito interessante, não tem vizinho, animal, colega de infância. Então, se eu entro num site desse, eu preciso me cadastrar para acessar alguma coisa de algum cliente ou alguma coisa que alguém me mandou, de aluno, eu preciso criar um cadastro, não é o Cabral, é o Scott que entra lá. Entendeu? Né? E Scott mora em Dublin. É um cara muito interessante. E se ele for rastrear lá meu IP, meu IP está em Dublin.
Sabia.
Em cima do pub, inclusive. Né? É o meu personagem, já que eles querem meus dados, tá, comam isso. É simples. Eu não gosto da ideia de eu não poder optar o que é feito com a minha representação no mundo físico. Porque isso é a minha representação no mundo físico. E hoje... O mundo virtual fez com que as pessoas perdessem um pouco a noção dos limites. Quem é que gosta de receber ligação de telemarketing no telefone? Eu não conheço alguém que fica feliz. Nossa, ligaram oferecendo um aspirador na minha casa. Não conheço. O dia que eu conhecer, eu vou ficar admirado. Não vou ficar surpreso, porque eu sei que deve ter. Eu vou ficar admirado de ter encontrado essa pessoa. Faz parte. Então, eu acho que é importante o sinal que São Paulo deu quando criou a lista de rejeição a telemarketing. Quem é aqui que está na lista? Quem é que não sabe do que se trata a lista de rejeição de telemarketing? Não, eu preciso saber. Tá, então tem várias pessoas aqui que não sabem. Entrem no site do Procon e procurem por exclusão de telemarketing. Você cadastra os seus telefones, o seu CPF, seus dados. Dali 30 dias, ninguém mais pode te ligar. Porque eles vão correr uma lista que todo mundo que faz ligação de telemarketing vai consultar dentro desses 30 dias. E você para de receber ligação. É fantástico, porque quando alguém liga para você e faz um telemarketing, a coisa fica interessantíssima. Porque você tem o telefone, pega o nome de quem te atendeu, pergunta o nome da empresa e fala que depois você diz, agora não vou decidir nada. E desliga. Você entra no site do Procon e faz uma denúncia. E você tem o prazer de saber que eles te mandam um e-mail quando foi comprovado o negócio e que depois houve sanção legal. Que para cada um que faz isso, vai multiplicando a multa. É muito divertido saber, de repente a sua multa foi a multa em que eles tiveram que pagar R$9.000 porque eles fizeram um telefonema. É interessantíssimo. Eles não fazem mais. Não? Não fazem mais. A última agora foi o pessoal me oferecendo um serviço para recuperar dinheiro perdido nos planos lá. Teve mudança de plano e perdeu dinheiro em poupança por causa de desvalorização imediata do dinheiro. E aí você bloqueio de telemarketing, Thiago. Procura bloqueio de telemarketing. Porque tem, antigamente chamava rejeição, que você rejeita recebimento. Agora é solicitação de bloqueio. Então isso é interessante pra gente. Porque te devolve um pouco do poder sobre si próprio, sobre seu meio. Porque o telefone está dentro da sua casa. Quando alguém te liga, ele não tem noção de que ele está entrando na sua casa forçosamente. Para mim, alguém que me liga e começa a falar algo que eu não quero ouvir, me oferecer algo que eu não pedi, E que vale alguém enfiar o pé na porta e começar a fazer uma demonstração de alguma coisa no meio da minha sala. É uma invasão. As pessoas não percebem que pop-up, pop-under e spam é uma invasão. Está invadindo a sua casa pelo computador. É uma invasão. Isso é curioso. E a gente responde cuidadosamente a isso. Cada pessoa que se interessa por um spam, cada que olha uma propaganda e fica interessado, e aquilo não foi solicitado, reforça uma máquina de invasão de privacidade. Ao ponto que hoje está se achando normal isso. Está se achando normal. Tão normal, as pessoas têm tão pouco controle que elas não percebem quando recebem um scam, que não é um spam, né? O scam é um esquema de golpe. Pedindo dados, tem gente que inocentemente preenche. Ou acredita que realmente está sendo processado, acredita que realmente o Serasa está mandando um e-mail, acredita que é uma notificação oficial da justiça. O cara acredita que realmente precisa digitar todos os dados do cartão do banco, que é o banco que está pedindo mesmo. Raios.
Ou daquela foto que eu tirei de você outro dia.
Né? É, não é aquela foto. Né? E que, na verdade, foi uma coisa, mas espera aí. Ah, lembra aquela foto? Que foto? Né? Apaga. Aquele, né? Pega o nome que está na moda, põe lá procurando. Quem que mandou? Tem lá, é Camila, Roberto. Conheço Camilas e Robertos. Agora, se alguém que eu conheço me manda uma mensagem com esse tipo de título, eu apago. Outro dia eu apaguei a mensagem de um amigo meu, né? Que ele fez uma brincadeira, que ele abriu um negócio com a esposa dele, com a irmã dele, ele mandou um negócio, mandou um e-mail avisando que ele estava dando de presente um serviço lá da empresa que ele abriu, mas ficou com cara de spam. Eu não tive nem dúvida, vi lá o nome de uma empresa que eu não conheço, que era a empresa dele que estava mandando. Eu não lembrava o nome da empresa, né? Eu vi o nome de uma empresa, vi o negócio, puf, deletei. Você não recebeu? Eu falei, não. Aí quando ele falou, eu olhei lá meu software, que tem um software que faz esse filtro para mim, já estava na minha lista negra. A empresa dele estava na minha lista negra. Por quê? Eu falei, você mandou spam, cara? Tá blacklist. Lista negra. Pô, mas é a minha empresa. Eu falei, não sabia. Eu falei, para sair de lá agora você vai ter que provar que você não manda spam. É lógico que eu tirei ele de lá e olhei o e-mail, quando consegui recuperar o e-mail. Mas é interessante isso, porque as pessoas aceitam sem pensar muito. Né? Hoje em dia é uma coisa curiosa. A gente está num ponto em que a conexão na internet está muito próxima realmente da telepatia, por causa da integração com as nossas vidas. Por outro lado, nós não temos na internet as barreiras que nós temos, por exemplo, para conversar na multidão. Aqui, a hora que eu cheguei, estava um burburinho na sala. Todo mundo falando muito alto, empolgado. E tinha menos gente do que tem agora. Estava ouvindo lá de fora, aquele ruído. Quando eu entrei, eu vi várias pessoas conversando em dois ou três. No meio daquele ruído, você consegue ouvir só a pessoa, você ouve todo o ruído em volta, mas você consegue prestar atenção só naquela pessoa que está falando com você. A gente não consegue fazer isso na internet. Quando você posta numa série de mensagens no Twitter, ou quando você põe um comentário no Facebook, você tem comentários, para chegar num certo ponto, você tem que ir lendo. E ali você tem energia espiritual de cada um que pôs cada comentário. Você está conectando com a aura de cada um. É muito ruído espiritual. É muito mais ruidoso ler uma sequência de posts no Twitter de alguém, sequência de tweets, do que ficar num ambiente cheio de gente falando. Auricamente, espiritualmente. Ah, mas eu estou sozinho no meu ambiente. Não, você não está sozinho, cara. Quando você se conecta com o campo mental de alguém, por telefone, você começa a sentir o que a pessoa está sentindo. Quando você está lendo uma sequência de tweets, você está se conectando, ainda mais se for um Twitter é rápido, é bem pior do que um fórum, que um cara posta num dia, outro responde no outro, outro responde dali 3 dias. Twitter é rapidinho, tum, 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 um minutinho atrás do outro, tem 3 posts no mesmo minuto. Às vezes o cara está postando, já postaram 2, entre ele começar a digitar e terminar, 140 caracteres, já tem 2 tweets entre o que ele está comentando e o que ele postou. E aí gera briga, porque aí o cara que postou um acima pensa que está falando com ele, né? Então é muito engraçado essas briguinhas, né, tuitantes. É uma maneira de observar, né, o mundo funcionar. É assim que funciona, tá? As pessoas estão reproduzindo no meio digital aquilo que elas têm carência por dentro. E quando a gente observa o comportamento, a gente vê que as pessoas ficam alteradas com facilidade. Quanto à interferência de energias de uns dos outros no próprio ritmo da manifestação. Você tem, de certa maneira, a exacerbação do melhor e do pior das pessoas quando você tira o confronto pessoal, porque fica despersonalizado. A gente já tem um índice de despersonalização muito grande simplesmente por entrar dentro de um carro, que é uma armadura de metal, e sair dirigindo na rua. Isso é uma coisa já sabida, tanto que tem um famoso desenho do Pateta que mostra o cara como pedestre bonzinho. Ele entra no carro a dirigir, eles desenham ele virando um cara monstruoso. É uma referência a Jekyll and Hyde, né? Ao médico e o monstro. E é ótimo, porque ele como pedestre é um cara calminho. Ele virou motorista, ele é um animal, né?
É o Mr. Driver.
Mr. Driver, é um furioso. É. E quando as pessoas estão por trás de um pseudônimo na internet, costumam se transformar em uma coisa diferente. Porque você tem a possibilidade de ser algo que você mesmo censura. E às vezes tem essa manifestação. Então a troca de emoções geralmente é pelo melhor e pelo pior. E os extremos não significam que há um equilíbrio. Significa apenas que você balança muito de um lado para outro. Apesar de, se você balançar igualmente para os dois lados, parecer que está equilibrado, você tem muito movimento para pouco resultado. Você está desperdiçando energia. Você está usando tempo e capacidade de transformação de mundo sem ter um resultado. Não é ficar parado. É achar qual o seu momento ótimo de movimento. Quanto você oscila para ter movimento. Qual o melhor aproveitamento de ganho espiritual, aproveitamento, transformação, conquista pessoal, autossuperação. Você consegue com o mínimo de movimento. Dá para entender o conceito? Porque a gente não percebe o nível de ruído que a gente gera quando a gente reage ao ruído do mundo. Vocês já perceberam quando você está numa conversa ou numa discussão, às vezes tem coisas que inflamam e tem coisas que acalmam, né? Tem coisas que tranquilizam. E para chegar em algo que inflama ou em algo que tranquiliza, você que faz a escolha. Quando você não tem relação de causa e consequência física, você tem uma redução muito grande na sua necessidade de ponderação. E é por isso que você vai aos extremos. Porque ponderar é tentar achar um equilíbrio. E a gente é movido, então, por uma coisa que os gregos chamaram antigamente de híbris, que é a falta de equilíbrio, a falta de balanceamento. Então a gente exagera. Híbris é o exagero, é o ir além, né? Então a gente está num momento, inclusive, em que é comum usar superlativos por causa do marketing, por causa do impacto emocional da velocidade das mídias, nós fomos mudando a maneira de nos relacionarmos com a comunicação em si. Então hoje é comum você ver gírias que agora já até saíram de moda, já falam, não sei o que é tudo. Tirando todo, nada é tudo. Então isso é uma figura de linguagem muito exagerada. Não, isso é o máximo. Então não tem mais para onde ir. Então acaba ali. É o máximo.
É? Hã? O amo de paixão também. Amo de paixão.
Amo de paixão, nossa. Dá-lhe pleonasmo, né? E, inclusive, confusão de sentidos. Né? É... que é detrimental para o amor isso, né? Mas tudo bem. É... a gente... se for prestar atenção, a gente entra no jogo, né? A gente brinca, usa gírias, usa expressões, faz parte. Agora, quanto isso é incorporado no seu dia a dia sem você perceber? Quanto você leva isso a sério sem perceber que é sério? Porque, da mesma maneira que você tem esses, né, é tudo, você também tem aquele lá. Aquilo não presta, acabou. Você começa a entrar numa sequência de um querendo xingar mais que o outro aquela mesma coisa, né? Então você tem aquelas sequências de comentários de detrimento ou de elogio em relação a algo, e que é algo que não merece nem apologia e nem a destruição. Mas para ter, para ter o seu momento de atenção, para ser significativo numa sequência de mensagens, todo mundo quer fazer o comentário mais bombástico, quer ser o mais engraçado, quer ser o mais divertido. E aí entra a palavra-chave: diversão, divertir, tirar o foco, esquecer o assunto principal, voltar-se somente a si mesmo. A pessoa não quer o foco. Ela quer divertir, ela não quer prestar atenção, ela não quer focar no assunto, ela não quer o assunto que foi o foco, ela quer a si mesma como foco, ela quer o foco para si. Então, ela quer que o comentário dela seja mais importante do que o que está sendo discutido. Mi. Né? Eu. É assim que funciona. Infelizmente, quanto mais mídias, mais o eu tem espaço. Só que é um lado do eu muito curioso, porque é a construção intelectual do eu, não só. É o instinto do animal do eu, junto, impulsionando. São todas as insatisfações na sua híbris, no seu desequilíbrio, no seu exagero, impulsionando o processo de escolha. Não está sendo feito com a razão pura, não está sendo feito com a emoção pura, está sendo feito com um conjunto eficiente de alcançar o que esse eu em desequilíbrio almeja. Então, é muito comum que uma pessoa simplesmente ignore que o que foi escrito por outra possa ter base nas crenças, nas opiniões, ou que seja algo sincero, ou mesmo que ela possa concordar com aquilo, se ela ver que é socialmente lucrativo em termos de atenção, de notoriedade, de fama, atacar aquilo. Ela pode ir contra a sua própria opinião se aquilo for lucrativo. Isso sempre teve nome, né? Mercenarianismo. Quem faz isso é um mercenário de atenção. Você não costuma pensar desse jeito sobre a internet, né? Pois é, isso que dá. Pega um cara como eu, bota ele para estudar filosofia, ele começa a pensar demais a respeito de tudo. tem todo um conjunto de ideologias por trás da construção da internet que foram perdidos. Agora, a semente da coisa, mesmo que tenha sido uma semente que nasceu do medo, a internet nasceu do medo, vocês sabem, né? A semente da internet é uma rede de dados para ver comunicação não oficial entre uma estrutura militar nos Estados Unidos. Nasceu do que depois veio a ser a DARPA, mas era um sistema de comunicação para, em caso de ataque, derrubassem todas as linhas de dados, usando as universidades e a comunicação telefônica convencional, você conseguiria ter uma rede de comunicação que desse para passar comando de um posto militar para outro. Essa é a ideia. Então nasceu do medo da Guerra Fria. Daí vem a internet. Depois foi evoluindo e foi mudando. Tá. Eu lembro quando o pessoal inventou a web, eu estava já na área de tecnologia, que a web é só uma cara na internet. A gente pensa que a internet é a web. Não. A web, como a gente conhece, é uma camada de dados. É um jeito de trabalhar. É o www, né? Mudou muito a maneira das pessoas se comunicarem. Mudou a maneira de ver a tecnologia. É uma transformação fantástica. É quase fantasioso ver que isso aconteceu em tão pouco tempo. Mas é tão maravilhoso quanto aterrorizante. É aterrador ver algumas coisas. Porque, volto a dizer, a gente se manifesta muitas vezes pelos extremos em vez de tentar buscar o equilíbrio. E esses extremos dão resultados emocionais para as pessoas que têm muitas carências extremas. Então, atitudes extremas levam a respostas extremas e a alimentação de egos com carências extremas. O que isso faz? Exalta e acelera a karma. A internet está acelerando nossos processos kármicos. Então as pessoas começam a ter muito mais experiências de mudança em intervalo menor de tempo, graças à pré-telepatia. Se tivéssemos telepatia, ia ser mais acelerado ainda. Então é a preparação. A questão é, nós temos que sobreviver a essa preparação. Né? E tem muita gente que não está sobrevivendo e não está deixando os outros sobreviverem também. A pessoa está pirando com as coisas. Tá bem. Né? Nesse meio, você está lá inocentemente, vendo um Twitter ou um Facebook ou alguma outra coisa, e você não percebe que esses extremos todos estão desafiando karmicamente você também. Despertando um desafio energético em você. Cada vez que você visita a página de alguém, você está se conectando a todas aquelas pessoas. Quanto mais recentes são os posts, mais ativa é a memória emocional de quem postou. Você está se conectando auricamente a essas pessoas de uma maneira muito mais próxima do que quem está na mesma sala que você e não está falando com você. Aquela energia está girando em torno do seu computador, amplificado pela sua aura. E cada vez que você lê e aquilo mexe com você, provoca reações emocionais em você, você está trazendo aquilo para a sua aura, impregnando no seu ambiente. Você está criando memória, portas de entrada para cada uma daquelas auras para o seu ambiente.
Cabral, aí isso decai a lucidez para a projeção que você falou?
Com certeza. Se você faz isso, o seu foco está fora. Não está dentro. Você não está se sentindo um eu. Você, naquele momento, você está se sentindo como um ser reativo. Uma coisa é você sentir algo e outra é você reagir a algo. O processo da internet, ele induz a reatividade. Ainda mais num sistema de mensagens muito curtas, em que você não expressa direito. As palavras são vomitadas, elas não são ditas. Isso tem um preço emocional. E isso cobra a integração áurica como complementar das ideias. Você não tem a possibilidade da elaboração intelectual, você só tem a reação emocional. a gente fica muito mais bichinho. Eu vejo as pessoas altamente reativas nesse meio. Palavras curtas e grossas. A necessidade de expressar depressa, rápido e conciso, tornou tudo superficial e agressivo. Então as pessoas usam os exageros. Aí cai naqueles... Isso não presta, isso é o fim do mundo. Ah, acabou. E o outro, ah, isso é tudo, é o máximo. Amo de paixão. Né? Então é bom a gente ter essa noção de que isso tira o foco de si. Porque você está sendo reativo. E quanto mais reativo você é, menos você se percebe. Porque o que vem à tona são os instintos animais que a gente precisa aprender a lidar com eles, sim. A gente precisa achar um ponto de meio termo. E não ficar balançando nos extremos. Ah, eu amo esse post, eu odeio aquele. Eu amo esse, eu odeio aquele. Isso aqui me irrita, isso aqui me acalma. Ah, mas no meio, na média está indo pelo meio. Só que com todo esse movimento, olha os percursos para se manter mais ou menos no meio. Ou seja, você não cai, mas você também não produz e está cansado. Na hora de sair do corpo, você não está com a mente focada em você, está focada nos extremos. Então você sai do corpo sem lucidez, com intensidades emocionais extremas. Você não pode ter intensidade nem, ah, estou maravilhado, nem, ah, estou horrorizado. Para sair lúcido, você tem que estar próximo do neutro, do não julgar. E o que é que você faz enquanto você lê essas coisas? Você julga cada uma das mensagens que você lê. Cada juízo cria uma conexão áurica. Você ainda sai sem lucidez e atraído para um bolinho de gente, muitas vezes, fica um bolo de gente, tudo sem lucidez, fora do corpo, parecendo um bando de nuvens soltando raio umas nas outras. O que é que estou vendo? Magia. Tem gente fazendo magia com isso. Já tem técnicos extrafísicos, já tem obsessores que se deliciam com isso. Que tem um tipo de assédio muito refinado sendo feito com isso. São os assédios mentais. Mudar curso de ideias. Interferir com a mente das pessoas. Fazer um cara postar uma palavra a mais no final de um post que provoca uma reação emocional forte. E aquilo vai ter um efeito em cadeia.
Dentro desse processo, acho que fica muito mais embolado quando é um adolescente, né? Porque assim, eles estão na mídia o tempo todo, no celular, no computador e tudo mais. Aliado aos horrorosos filmes de terror que eles adoram assistir.
Isso faz parte dos ritos, né?
Muda tudo aquilo. Então, assim, eles são. É algo fácil para a mobilização, para a série.
Então, isso faz parte do conjunto hormonal do adolescente. Então, não dá para esperar algo diferente do adolescente. E a questão é: o que você criou como infraestrutura para esse adolescente? A responsabilidade vai cair na família, vai cair no entorno, na sociedade. E essa é a diferença entre o adolescente que lê tudo isso, participa, mas não entra em depressão, não fica convencido e não sai matando os outros. E aquele que entra em depressão, aquele outro que fica totalmente convencido de que ele é o melhor do mundo e começa a se sentir melhor que os outros, e aquele outro que acha que não há salvação para ninguém a não ser pela ponta da arma, que ele vai apontar e matar um monte de gente. E o cara sai da adolescência e continua acreditando nisso, virou um problema. Então não dá para esperar algo diferente do adolescente. O adolescente, desde que inventaram a história de horror, o adolescente queria ouvir a história de horror, ler a história de horror, assistir o filme de horror, porque faz parte do rito de transição, faz parte dos desafios, faz parte do processo animal de superação. Não dá para esperar algo diferente da nossa espécie. Na minha adolescência eu tive a minha fase, só que eu não era do tipo que ia aos extremos. Não precisava. Eu tinha alguns extremos em algumas coisas, em outras não. Agora, essa parte, por exemplo, nunca fui de ficar indo além da média. Tive amigos que eram. Todo mundo teve algum amigo que era maluco demais. Na minha turma eu tinha maluco demais, eu não era maluco demais. E tinha aquele apático demais. Eu também não era o apático demais. Tanto que o apático demais, o apelido era QP, quase parando. Né? E o outro era PL, era o porra louca. E era tudo assim, né? A sigla, né?
Hã? Acho que você estava falando, tal coisa aqui. A gente tem uma cultura, e até isso é uma coisa que me incomoda e eu não consigo elaborar muito bem. É, a gente tem uma cultura que baseia um pouco a veracidade da experiência nos extremos. É muito estranho isso. E fale um pouco a respeito disso.
Desenvolva.
É muito difícil. Você já sacou o que eu estou perguntando, né? É interessante porque a gente, eu acho que a gente carrega isso dentro da gente, talvez por cultura, por aprendizado, e talvez pela experiência animal em si também, no início da nossa construção de conceito, de vivência, em associar com o que é confortável, o que não é confortável. E acaba tendo, a gente não tem muito esse aprendizado, talvez, de forma clara. Só que essa elaboração do neutro, ela é racional. É, não sei, é um pouco complicado, não é que é difícil, mas conseguir passar isso de forma clara para a experiência emocional é difícil. Porque a experiência emocional em si, ela é muito, ela é intensa, ela é ou não é. Ela é radical, né? A experiência racional, ela, eu vejo ela como algo que está não acima. Ela usa a experiência emocional, talvez elabora até em cima da experiência, reflexivamente, e consegue construir um ponto, talvez um caminho do meio. Mas é difícil, porque se a gente tem uma sociedade tão baseada nessa experiência, pensar que seria algo diferente, né? Não que não possa ser, mas pensar que seria de uma forma diferente é complicado.
Eu tenho uma opinião sobre esse processo, não vou apresentar a teoria aqui, senão a gente sai daqui amanhã cedo. A minha ideia era um pouco comentar sobre as conexões sociais, eu acabei indo mais pelo veio da internet. A minha ideia era falar sobre as conexões sociais e aulas, né? Essa era a minha temática de hoje. Então, tanto que eu tentei enveredar logo para isso, para a gente já entrar no assunto. Eu tenho uma opinião sobre esse funcionamento. Acredito que a base seja esquema meio ovo-galinha, porque é fisiológico. Você sabe muito bem como é que é o sistema do cérebro na sua área de trabalho, que é neurologia, né? Então, nós temos uma maneira de criar caminhos por repetição no cérebro, mas nós temos também intensidade. Quando algo é intenso, forma ligações mais estáveis. As emoções mais intensas formam caminhos mais estáveis no nosso sistema nervoso. E isso faz com que a gente tenha maior senso de realidade, porque a memória é mais nítida, quanto mais intenso é o caminho neural relativo a isso. Então, isso é sua praia. Se falar alguma besteira, você me avisa, porque isso eu sei por ler livros que eu não deveria ler, supostamente não deveria ler, porque não tem nada a ver comigo, e por divulgação científica, que também é um lixo no Brasil. E no mundo todo, vai, em geral. E essa maneira de funcionar, na minha opinião, foi um dos atrativos para os espíritos que estão aqui. Nós, como espíritos, fomos atraídos para reencarnar na Terra por tudo que os corpos humanos do planeta Terra nos oferecem. Nós fomos atraídos para reencarnar aqui por isso. Então, esses 30 bilhões de espíritos que estão na espiritosfera da Terra, um tanto encarnado e um tanto desencarnado, está aqui por causa do conjunto. E no conjunto, você tem esse traço de ressaltar as emoções. Mas por quê? Porque espiritualmente nós precisamos do foco das emoções como força motriz. Mas também temos a capacidade racional e a necessidade do uso da razão para sobreviver no meio, para funcionar no meio. Isso também faz parte do pacote. Então a razão como mediadora e transformadora do potencial das emoções faz parte do pacote reencarnatório. Então, todo o processo de transição da emoção em se transformar em trabalho de vida, em virar algo na vida, e com a mediação ou não da razão, todo esse processo faz parte do pacote. O uso da razão é a construção, é a possibilidade de construção de caminhos diferentes. Tentar entender as emoções. A gente não precisa entender as emoções em termos absolutos. A gente precisa compreender os sentimentos que originaram as emoções. Compreensão é tornar o estímulo parte integrante de si próprio. Compreender. Entender é uma maneira de possibilitar compreensão. Só que quando a gente entende uma emoção, não significa que os sentimentos por trás dessa emoção venham a ser compreendidos, ou quais desses sentimentos. Acontece que para entender precisamos usar a razão. Se não houver o estímulo do uso da razão em torno das emoções, nós tendemos a nos comportar como gado. O ser humano, quando se comporta como gado por um certo tempo, ele começa a atingir um nível de insatisfação criativa que leva ou à depressão ou à revolução. Senão, nunca haveria derrubada dos impérios e ditaduras. Em algum momento, a maioria dominada culturalmente se rebela. Ou deixa de ser eficiente como sujeito de submissão, porque deixa de gerar lucro. E aí, aquele reino, império, ditadura enfraquece, é invadido por outro povo. Porque não há vontade de defender o seu líder e a sua terra. Tem povos que falam, finalmente fomos conquistados, vamos ver se agora melhora. Historicamente a gente tem histórias assim. E tem aqueles que se rebelam, quando são muito bem treinados, falam, não, então não posso deixar acontecer, vou treinar. Só que aí os caras se rebelam contra você e te derrubam. Qual que é o caminho? Se deixar criatividade solta, liberdade. Mas aí você tem que dar um motivo. E as pessoas são movidas pela busca do conforto, pela busca da satisfação dos instintos como animais. É o que nos move. A insatisfação nos dá força de movimento. Nós queremos nos satisfazer primeiramente como animais. Nós buscamos sobrevivência, perpetuação da espécie. Só que a gente quer sobrevivência com conforto, sem sofrimento. A gente não quer o sofrimento e a gente quer o bem-estar. Mais que isso, a gente quer prazer. E a gente quer responder às necessidades instintivas. É muito interessante olhar para isso. Porque a construção social já chegou num ponto em que a gente consegue mudar o caminho da energia dos instintos animais. Só que quando é interessante para quem tem conhecimento e tem só a visão animal da coisa, a manipulação da maneira de usar as emoções. Então é muito curioso que no processo de construção de uma sociedade que é altamente tecnológica, nós tenhamos, em vez de transformar, nós tenhamos eliminado os valores espirituais quando passamos a não gostar de religião, como se religião e espiritualidade fosse uma coisa só. Isso é complicado. Que o grande movimento de perda de força religiosa na nossa sociedade ocorreu, que é o que reflete para nós até hoje, foi o que ocorreu na Europa no século XVII. Foi a derrocada do poder religioso, a subida do poder intelectual. Mas as pessoas resolveram abrir mão da espiritualidade junto. Isso faz com que a vida seja algo simplesmente animal e racional. E, não I. E, racional. Perdeu o espiritual. E aí você tem o reaflorar da espiritualidade no século XIX, tentando não assumir a guisa de religião. Mas como nunca morreu o sistema religioso, sempre tem religião, as religiões sempre tentam assumir o papel de liderança espiritual. E os líderes religiosos agem exatamente como os líderes militares, com estratégias, com jogadas, com ataques, com defesas. E é o que a gente vê acontecendo até hoje. Eu acho surpreendente a capacidade criativa do ser humano quando se trata em manter poder. É isso que a gente está vendo. Da mesma maneira que a gente fala, olha, mas por que é que a gente... Então, é difícil ver um meio do caminho, porque a gente é movido a extremos. Pois é, é difícil ver hoje algo que não seja extremo. Vocês já assistiram trailer de filme dos anos 50 e 60? Eram 3 minutos contando um conto, que era uma mini história que não acabava para você ficar com vontade de ver o filme. Hoje, se você passar um trailer de 3 minutos, ninguém assiste. O trailer tem que ter, no mínimo, 18 cenas e, no máximo, 45 segundos. Né? A pessoa começou aquele conceito de vum, 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 fazer popurri de imagens. Né? E foi acelerando. Hoje as pessoas não têm paciência de ver um trailer de filme comprido e tem que ver muita cena, muitas coisas exageradas. Né? Então, é engraçado que o trailer hoje você vê um cara assim, né? Tem um cara, o outro, né? É só isso. Cenas assim, que é isso? E você já está tão acostumado com aquela linguagem que você consegue entender quem é o vilão, quem é o herói, mais ou menos o que a história faz, só de ver cenas assim. Por que você sabe isso? Porque você já foi condicionado, você está programado. Você disse amém. A nova religião. Você disse sim, eu aceito. A cada uma dessas mudanças. Eu também digo muitas vezes esse amém sem perceber. Cada um de nós faz isso. E a gente está corroborando hoje com mais velocidade que nunca essas mudanças agressivas de valorização emocional sem razão pela internet.
Natural esse aceleramento da coisa?
O que é natural? Eu faria essa pergunta, porque eu não sei. Natural pra gente, o natural pra gente não envolve roupa, não envolve parede, não envolve tecnologia. Eu diria que é previsível essa progressão, mas não natural. Natural é o desenvolvimento de uma espécie de golfinhos que vivem na Terra, que eles atingiram a senciência sem construir nada. São plenamente lúcidos, conscientes, mais inteligentes do que a gente, e nunca construíram uma paredinha. E a gente fala, não, eles não são assim, não pode ser, não construíram nada. Putz, por dentro... Eles são muito mais complexos do que nós, muito mais ricos socialmente do que nós, e ninguém tem nada. Eles literalmente só têm as barbatanas nas costas e no dorso. Né? Só. Eles não fizeram uma ferramenta e têm um processo de aprendizagem. Nós acreditamos que o único caminho para evoluir, entre aspas, né? Aqui um evoluir que eu não sei o que é evolução realmente, é transformar o meio.
Mas dá para dizer que a espécie humana veio trabalhar a emoção aqui, os golfinhos vieram
trabalhar... Para trabalhar a emoção aqui.
Também vieram trabalhar a emoção.
Uhum. Só que eles não tinham mãos, não tinham ferramentas para mudar o meio. Eles demoraram mais para começar, mas depois que começou, assim que eles conseguiram desenvolver linguagem, foi muito mais rápido para eles se desenvolverem espiritualmente. Quando o espírito está num crescendo muito lúcido, ele não vira humano, vira golfinho. Não todos, tem uma espécie só de golfinho que tem complexidade neural para isso, aqui na Terra. Eles nem são nativos daqui, na verdade é comum. Eles são uma genética semeada como a nossa, que também não é nativa daqui. A genética nativa daqui ainda estaria muito mais próximo do nosso antepassado mais direto, que é um chimpanzé, um chimpanzé grande, mas habilidoso, se não fosse genética externa que entrou no nosso sistema.
Interessante você comentar essa coisa, não da genética do golfinho, porque o golfinho, se não me engano, só o golfinho, é um dos únicos animais que tem nome próprio, tudo entre eles. Pensando macaco, primata, tal, tudo. Mas eles têm. Aí o ser humano, o hominídeo, depois evoluiu isso, mas o golfinho é o único, quando ele sai do grupo, ele começa a emitir o nome dele. Dá todos os dados para. Ele fala, olha, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui.
E ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, nem todos os golfinhos chamam Flipper, nem todos os golfinhos chamam Echo. A geração mais nova não é Flipper, é o Echo. Né? Então é só para ter uma noção de que o que é natural. Se nós como espíritos fomos atraídos para o corpo humano num processo que a hibridização genética levou a esse tipo de construção, num processo histórico de mudança do meio, eu não sei se há natural para a gente. Há o esperado. Algumas das coisas são esperadas, outras não. Porque a química no nosso planeta é muito dinâmica. Você nunca sabe o que, que esses malditos radicais eles vão fazer. Esse negócio de radicalismo é sempre meio complicado, né? Porque pode causar algumas mudanças no caminho da nossa genética, que engatilham transformações nas próximas gerações, mutações sutis no funcionamento do cérebro, que vão despertar possibilidades kármicas para os espíritos que talvez não tivessem nas programações de médio prazo. Talvez de longo prazo sim, mas de médio prazo não. De repente você abre um potencial na mente humana que não era exatamente o que se esperava quando alguém estava sendo atraído para reencarnar na Terra. Aí o cara já está preso na roda de samsara, ou seja, ele já está aprendendo uma coisa na Terra, de repente vem um potencial novo e desperta algo que ele só ia estar pronto daqui 1000 anos. Desperta agora. Então ele ainda não tem estrutura para aquele tipo de estímulo, mas ele começa a perceber aquele estímulo. Mesmo que de forma incipiente. E aquilo pode induzir um estado de reação animal de medo ou de dominação, quando há entendimento, de manipulação. Nós somos uma espécie curiosa, muito curiosa. E se nós estamos atraídos para cá, a experiência espiritual kármica de estar aqui nos uniu. Isso daqui funciona como grupo, esses bilhões e bilhões de espíritos na Terra, de uma maneira não diferente de qualquer outra sociedade. A gente só não tem noção disso, mas que nossas ações individuais afetam o todo. A gente tem dificuldade de reconhecer isso num casamento, que é uma união voluntária de duas pessoas. Que dirá de uma união que não é voluntária, que é uma união mecânica que o cosmo faz, de 30 bilhões de espíritos. A gente tem uma dificuldade tremenda de respeitar o espaço do outro, que convive na mesma casa em alguns momentos, que dirá compartilhar um planeta. Cada um faz o que bem entende. O problema é que entende sem compreender. Entende a superfície da necessidade e não a profundidade da interação. Então não tem compreensão. Não torna aquilo parte de si antes de manipular. A gente manipula o meio, só. E ao longo do caminho, aqueles que se integravam ao meio eram menos eficientes em termos de manifestação do instinto animal. Porque se você está mais lúcido e você é o pacifista no meio de pessoas menos lúcidas que são agressivas, você é o que vai ser morto, porque você é o que se recusa a usar armas, você é o que se recusa a agredir para sobreviver. E você não sobrevive. Duh. Então a sobrevivência do mais forte, do do mais apto, a seleção que ocorre no lado animal precisa, em algum momento, ser interrompida. E a gente cria sociedades para isso. Só que a gente cria um novo tipo de predatoriedade, que é a predação social, baseada em quê? Em poder econômico, poder de, no caso, poder psicológico, poder emocional de um sobre o outro. E a gente encontra meios de manifestar esses traços sempre que a tecnologia se atualiza. Sempre. Hoje a tecnologia sob foco é a internet. Anos atrás era a TV. Antes foi o rádio. Antes foi a imprensa. Antes foram os transportes, quando foram acelerados, que as pessoas iam contar histórias de um lado para outro ou levar os escritos manuais para um copiar no outro, antes da imprensa. Sempre que tem uma tecnologia nova, muda a relação do homem com o mundo? Muda. Mas muda muito mais a relação do homem com o homem. Num espírito com outro espírito. E a tendência é a gente ir pelos extremos, pela híbris. Só que nós chegamos num ponto em que o planeta, como meio, não tem como renovar sua infraestrutura diante da nossa híbris, do nosso exagero, do nosso desequilíbrio. Então nós estamos sendo cosmicamente chamados na chincha pelo planeta, que está começando a ficar zoado, para usar um termo popular, né? E a gente está começando a sentir. O planetinha está esquentando fora de época. Muito terremoto, muito maremoto, muito furacão. O clima está zoado. A gente não está conseguindo mais as colheitas. E na base, tudo que a gente usa na tecnologia depende da natureza. E a gente chegou no ponto de atrapalhar a natureza. Por isso que eu sempre falo que, a despeito do desconforto que isso traz, nosso comportamento em relação ao planeta é muito semelhante ao das bactérias no corpo. Até um certo ponto, as bactérias estão dentro de você agora, estão vivendo homeostaticamente no seu organismo. Está cheio de bactérias no seu corpo, né? Seu bacterioso. Você precisa delas, porque é uma relação simbiótica com você. Agora, se há um desequilíbrio entre as bactérias, elas começam a mudar a sua reprodução, você adoece. Aí o seu corpo começa a combater as bactérias. O planeta está combatendo a gente já faz algum tempinho. E a coisa vai ficar mais forte. Com o passar do tempo, se a gente não moderar a nossa postura. Aí entra aquela coisa desconfortável, né? Vocês lembram do Matrix, né? Em que o personagem Agente Smith, o Smith, fala que ele identificou a nossa espécie. Nós não somos mamíferos, e os mamíferos tendem ao equilíbrio no meio. Nós somos vírus, que exaurimos uma região, mudamos para outra e matamos a próxima região, exaurindo-a também. Podemos dizer que nós estamos num entrave de integração espírito-corpo aqui na Terra. Porque nós estamos no ponto espiritual em que é necessário reconhecer a nossa integração com o planeta e uns com os outros como espíritos. Mas nós construímos uma infraestrutura social que tem uma base de extremos tão claros e tão mal entrelaçados que está difícil integrar o espiritual com a vida, Porque ou a gente cai na negação do espírito ou cai na necessidade de religião absoluta. São dois métodos absolutistas. É difícil ficar no meio, porque a gente se associa a um dos lados como uma forma de híbris, de exagero. Ou o cara exageradamente nega a existência do espírito, outro exageradamente submete seu espírito a uma autoridade e pede a mediação de uma autoridade. Porque ele quer um pai ou uma mãe. A vida inteira. O outro se recusa, se rebela completamente como um adolescente eterno, se rebelando contra o pai ou a mãe e quer ficar sozinho. E não quer o espírito, porque o espírito significa submeter a Deus. O pessoal faltou sacar que você pode ter espírito sem ter o conceito de um Deus pai. Ah, mas tem gente que acredita nisso? Tem, vocês estão aqui. Muitos de vocês acreditam. Bom, tá. Mas qual é a nossa porcentagem? Pequena. E quanto cada um dos que acredita nisso realmente faz valer sua opinião? Porque essas pessoas são as que têm tendência a não brigar, a não se pronunciar. São as que têm tendência a ser extintos no confronto. É esse o abismo que nos olha de volta quando olhamos para ele. Mas eu não quero, eu sinto isso, eu concordo com isso. Eu não quero então brigar com ninguém. Mas de alguma maneira você está tentando ser aceito quando você não se manifesta. Você está se importando com os outros te aceitarem. Porque se você se manifestar como diferente dos dois lados, você vai ter duas frentes para se defender. Você não quer se expor. Então, quem tem a possibilidade de seguir um caminho de equilíbrio, se omite e parece que já está extinto. Porque você nem percebe que ele está lá. Porque é a minoria silenciosa. Não é para você gerar ruído, nem fazer barulho. É para você aprender a fincar os pés no chão e defender o seu ponto de vista, sem agredir ninguém. Não interessa que você acredite em outra coisa, eu acredito nisso, eu estou bem. Se você gostar menos de mim, o problema é seu. É você que vai ter menos amor no coração. Para mim não vai fazer falta. Porque você deveria estar bem com você mesmo nessa hora. Então, por que é que é difícil a gente alcançar esse equilíbrio? Porque aqueles que têm uma opinião, se aproxima da natureza, integrando razão e emoção, buscando equilíbrio, tem justamente o perfil de não ter sucesso social, porque ele vai se opor a quem defende os extremos. Simplesmente por não assumir um dos extremos, por ficar no meio. Ele vai ser o menos entendido, logo, o que tem menos chance de ser aceito. E mesmo que ele compreenda, nenhum dos grupos vai compreendê-lo. Ele pode compreender o caminho dos dois. Então, quem assume essa postura, necessariamente, para se manifestar, tem de se saber autossuficiente. Mesmo que tenha companhia, tem de saber que não deve precisar da companhia, mas desfrutar da companhia quando ela está lá. Porque quem tem essa postura não pode contar com a força dos números. Somos muitos, não. Você tem que ter segurança de que se todo mundo que está perto de você, que parece concordar para o lado do barco, você ainda vai estar remando. E você não vai carecer de mais remos. Saber que você vai conseguir o seu movimento sozinho. E aí você vai apreciar quando aparecer alguém como você que rema junto. não contar com isso, mas apreciar quando aparece. Parece o discurso, né, do cavaleiro solitário. Não é. É um ponto de partida. A partir daí, quando você assume essas premissas, você não tem expectativa. Você tem surpresas boas. Você não tem decepção. Você tem conquista. Você não tem tristeza ou alegria. Você tem tranquilidade. E da tranquilidade vem prazer, vem felicidade. E às vezes vem ansiedade. Quando você espera que algo aconteça, porque você constrói expectativas para si mesmo. Mas é muito melhor construir expectativas para si mesmo do que para os outros. Porque você se reconhece, você percebe o eu. Se eu fico projetando expectativa nos outros, enquanto eu julgo os outros, eu não percebo a mim mesmo.
Tem uma coisa do guerreiro pacífico aí.
Na verdade, eu nunca li. Então...
Não, eu estou citando só o
termo. Na verdade, eu nunca li. Eu não sei se tem a ver. Eu evito usar esse termo porque já tem o livro, eu não li o livro, então eu não sei nem se tem a ver com o que eu digo.
Mas tem o difícil é fazer essa atuação sem causar medo, acho que é isso.
O problema é... O problema é exatamente entre agir e reagir. Se você reage, é ruído. Se você age, é som. Se o som que você emana incomoda o outro, para ele pode ser um ruído, pode ser algo incômodo. Pode ser. Mas aí está fora da sua responsabilidade. A questão é que você está produzindo o som, não está reagindo com o ruído. É diferente quando alguém põe uma ideia com a qual você não concorda. É diferente você não concordar de você discordar. Dá para entender isso? Olha, essa ideia não ressoa em mim. Eu tenho uma ideia diferente. Mas eu não... O difícil é você perceber, sacar e parar de ter a reação de não, isso está errado. Eu sempre tive esse tipo de reação com muita rapidez. Não, está errado. E eu tive que percorrer um caminho de perceber que quanto eu estou errado em tanta coisa o tempo todo, para perceber que eu não posso dizer quando alguém está errado, porque eu não sei o que é certo e errado. Você pode dizer, eu não concordo. Ou, olha, não é o que ecoa em mim, não é assim que eu vejo. Agora, eu posso não concordar e não gerar movimento nesse sentido. Discordar é ir no movimento oposto. Eu não me oponho a isso, eu só não vou me alinhar com isso. Eu não preciso me opor. Só não me alinho. Agora, o meu pensamento não vai se transformar nem para concordar, nem para discordar. Ele vai não concordar. Eu posso estar trabalhando num outro corte, num outro plano, que algum ponto cruza com esse. Mas fora isso, não tem relação. Dá para entender a sutileza dessa diferença? Digamos que eu mesmo consegui sacar isso nos últimos tempos. Eu tenho assumido uma coisa para mim e tenho experimentado nos últimos anos, que é essa mudança de postura. Foi admitir a incerteza. Eu sempre falo da incerteza aqui, as pessoas odeiam, né? Mas você fica, tira o chão. Pois é, na verdade, eu venho desconstruindo o meu chão há muito tempo. E enquanto você não se despe das certezas, enquanto você não abre mão das certezas, você está defendendo causas, você não está pensando. Que cada certeza que você tem é uma causa a ser defendida. Se você não tem certeza, você não é um Don Quixote das suas ideias. Você não está combatendo os moinhos de vento, pensando que são dragões. Né? Se você já se despiu das certezas.
É, o concordar ou discordar é restritivo, né? Muito restritivo para a experiência. Né? Você começa a alinhar todo o seu comportamento e ação de acordo com aquilo. Então, às vezes, algumas escolhas de vida, de mundo, você torna um acordo ou um desacordo, mas o resto todo vai embora.
E é engraçado, porque eu consigo não concordar sem discordar. Eu consigo hoje. Olha, eu não concordo com você, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho sabedoria para discordar. É estranho falar isso, né? Eu não consigo, eu não tenho sabedoria para me opor. Eu simplesmente não vejo desse jeito. Então eu não tenho como concordar. Porque no momento em que você discorda de algo, se opondo a algo, você assumiu as mesmas premissas. E se eu não estou em acordo nem nas premissas, eu não posso concordar, nem discordar. Porque não bate, nem os pressupostos. Tudo bem? Mais uma palestra incômoda do Cabral?
Fala. Vou voltar um pouquinho na questão que você comentou, que tudo, qualquer tecnologia, tudo a gente depende de produtos da natureza. Né? E você já comentou que a gente está, entre aspas, excluindo a natureza. Mas é um desafio tanto, porque o marketing cria necessidades, né? E o nosso sistema capitalista depende de você comprar coisas. É incrível, né? É incrível. Tem hora que eu fico olhando e é inevitável afundar, porque o sistema capitalista fala, você precisa comprar.
Então, no sistema.
E daí você.
Então, os sistemas se substituem ao longo da história. A questão é quão longe esse modelo de capitalismo que a gente experimenta vai durar. Será que ele vai sobreviver além da capacidade da gente ficar bem no planeta? Ou será que a gente vai conseguir mudar isso antes? O que está acontecendo no meio do caminho? A construção de necessidades faz parte desse sistema predatório? Faz. O problema é que a gente está seguindo um modelo animal. O modelo do nosso capitalismo é um modelo animal. A gente segue o mesmo modelo que a gente vê nos instintos dos animais no nosso capitalismo. Difícil. Difícil.
E falta ser medido pela roupa que você está usando.
Não, faz parte do pacote.
Você tem.
Então, faz parte do pacote.
Também, né?
E isso ainda vem dos instintos de animal da gente. Então, é uma coisa complicada. E parece que a coisa está tão intrincada que a gente não vê a possibilidade de mudança. A gente tem que lembrar que ao longo da história, cada ponto da história em que alguém parou para pensar e observar, achou que estava no ápice, achou que estava no limite, no máximo. Nossa, tem um diretor de escritório de patentes que quando... tentando lembrar em que século foi isso, acho que foi no século XIX, o diretor-geral do escritório de patentes, acho que dos Estados Unidos, ele declarou lá, acho que em meados para o final do século XIX, que não tinha mais nada para ser inventado. Que dali para frente era só aperfeiçoar o que já tinha, porque não tinha mais nada que descobrir. A ciência tinha atingido o seu máximo. Não tinha mais nada para descobrir. Se eu não me engano, um pouco depois disso, vieram as teorias da relatividade e a quântica. E aí mudou tudo de novo. Isso foi antes da eletrônica.
Edgerton também, né? O inglês também falou isso, né? O Lord Edgerton, acho que era o nome dele, falou também que a física não tinha mais o que descobrir.
Ele falou que não tinha mais o que descobrir.
Acho que foi a referencial da ciência.
Né? Isso, o ponto de vista da ciência.
Cinco anos depois, ou dois anos depois, veio a relatividade geral e depois veio a quântica.
E mudou tudo, né? Então, mas é muito interessante, porque a gente sempre fica nessa. Achando, ah, mas não tem mais para onde ir. Agora, por exemplo, a ciência não tem mais o que descobrir, agora vai a tecnologia. Então, pelo menos, hoje a gente sabe que a gente não sabe um monte de coisa. Então, a ciência consegue ser arrogante dentro de um patamar de ignorância. É muito engraçado. Mas é uma construção de imagem. Porque entrou no lugar ocupado antes pelo Deus da religião. A ciência tem que oferecer certezas. E ela é incapaz disso. No curso de física, eu não estou brincando quando eu falo que a gente não sabe o que é energia. A gente não sabe.
Eu acho que a física, ela está... Os físicos, eu já escutei. Só escutei. Que o contraditório agora é o que tem que ser, está sendo mais estudado. Analisar o contraditório.
É, mas que sentido?
No sentido assim que não dá para afirmar nem certo, nem errado, de codificar, nada. Não tenho, mas eu já escutei isso.
É que, de repente, as palavras são muito importantes na ciência. Incerto não tem nada a ver com contraditório. Você falou contraditório e descreveu incerto. Então, o que a gente estuda hoje, o foco é incerteza. O contraditório são os extremos que se opõem. Então, eu não sei. Aí tem que ver qual é a fonte do que é que estava sendo falado. Em que área da ciência? O que está se estudando? Agora, que os opostos, na verdade, são vistos de várias maneiras por diversos ramos da ciência. Na física quântica, os opostos são simplesmente um efeito da complementaridade. Às vezes são perspectivas da mesma coisa. O que a gente vê como oposição, na verdade, muitas vezes é uma questão de ponto de vista. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? E isso é curioso, porque o fato de você lembrar mais ou menos e ter esse negócio e ficar com algumas palavras na cabeça, sabe o que me lembra? Quando a minha avó falava que ela era criança e ela ia na missa, que era rezada em latim, e as crianças imitavam o padre, dizendo que ele estava rezando, que era um grilo grilante dentro de um caveirante sempre cantante. Amém. Isso é engraçado, porque hoje a ciência é latim para as pessoas. É outra maneira de manter o poder. Uma linguagem elitista, que só alguns entendem, e você faz um sarceiro em cima. Quando alguém descobre algo novo na ciência, é o equivalente a canonizar alguém na igreja. É um santo novo para ser adorado. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque as nossas carências emocionais ainda existem, como existiam na Idade Média, como existiam na Idade Antiga. Nós só estamos transpondo, é por transposição, nós estamos preenchendo nossas carências com o que a sociedade oferece. E nós somos cúmplices quando baixamos a cabeça e quando compramos um produto porque ele foi cientificamente testado, dermatologicamente aprovado. O que quer dizer isso? Porcaria nenhuma. A ciência virou panfleto do mercado, virou pano de fundo. Quando alguém fala, não, isso daqui, olha, isso aqui foi comprovado cientificamente. É equivalente a dizer, foi aprovado por Deus. Né? Eu sou Deus e eu aprovo esse produto, né? Quer dizer.
Você já comentou dessa partícula de Deus que
saiu
agora?
Na verdade.
É outro
ser. Saiu agora é ótimo. Saiu agora é ótimo.
Foi comprovado cientificamente agora, né?
Esse é ótimo. Tá falando do bóson de Higgs?
É.
Ela não foi comprovada cientificamente agora. Na verdade, o que eles fizeram agora foi conseguir provar de novo. Eu não entendi muito bem por que estão falando disso agora. Faz tanto tempo que eu trabalho com os cálculos do bóson, cálculos do Higgs, né? O Higgs estava lá atrás, né? Tem coisas que são fantásticas, assim, a gente não se toca.
Ele falou uma coisa interessante para mim. Ele acha que essa partícula veio à tona de novo porque o pessoal da Suíça e da França estava precisando justificar, em época de crise econômica, a existência do cérebro, que gasta uma grana
absurda.
Então os caras precisavam lançar alguma notícia e falar: oh, isso aqui é útil, funciona, ou realmente está respondendo a expectativa, né?
É.
Então, acho que
pode ser.
Um cientista vai até com medo de perder a bolsa.
É. Mas você sabe que é verdade isso? Porque a ciência pura é uma coisa que não deveria ter que ser justificada. A gente tem que justificar o orçamento porque o sistema é capitalista. Conhecimento por si, como conhecimento, não é valorizado. A gente busca encontrar sempre... Não, ó, isso aqui tem que ter uma produção. Um dia tem que virar um produto. Né? Se essa ciência não vai gerar produto, então não tem ninguém bancando. É complicado, porque aí o conhecimento fica vinculado. Ou seja, a ciência acaba funcionando a serviço da futura tecnologia.
Você estava falando dessa confusão que é latindo para o pessoal. Então, pelo que eu vi no ônibus, o pessoal, a imprensa noticiou isso de um monte de maneiras, de partícula de Deus e tal. Então, pelo que eu vi no ônibus, que descobriram agora a prova que Deus existe.
Nossa, fantástico! Olha, a ciência provou que Deus existe, né? Fantástico! Cara, isso é que eu chamo de ouvir o galo cantar, não saber onde, né? Não saber onde dar nome pro galo. Fala, olha, foi o galo do fulano que cantou.
Ele fala que é vermelho.
Né? Descreve o galo.
Descreve o galo. Com certeza.
Gente, eu realmente acho que o ponto forte que a gente tem que marcar hoje é a minha sugestão de postura, não as piadinhas ou as brincadeiras, mas a sugestão de postura: não seja mais um ruidoso, se você puder não ser mais um ruidoso, mas não deixa de viver bem com a sua postura, sendo quem você é. É curioso isso, porque fica difícil, é quase que uma contradição, né, para aproveitar a palavra que foi levantada, é quase uma contradição dizer isso, mas fique tranquilo com as suas incertezas. Se você ficar tentando saber, olha, não, eu preciso de um time para fazer parte e para poder ter força, você está esperando algo dos outros. Seja você. Desfrute da companhia que aparecer pelo seu caminho. Não fique contando com ela. Não espere por ela. Você não precisa ser radical para ser forte. Na verdade, eu acho que requer muito mais força não ser radical. Porque se você não é radical, nem para um lado, nem para outro, você vai ter que ter muito mais força para saber quem você é. Porque você vai estar mais distante dos rótulos. Você vai ser mais difícil de classificar. Eu acho que, depois de mais de uma década, algumas pessoas aí do CEFLE entendem por que eu sempre tive ojeriza a definir o CEFLE. As pessoas me cobravam, mas o que nós vamos colocar? Tem que definir o CEFLE no site. Eu não quero definir, porque a gente restringe quando define. Eu acho terrível quando alguém me pergunta: ah, o que é que você faz? O que é que você faz? Um monte de coisa. Porque se eu falar, olha, não, eu trabalho com TI, faço consultoria de tecnologia da informação, a pessoa já me restringe num grupo e acredita que eu só faço o que aquele grupo faz. Mas eu também sou formado em filosofia. Mas não tem a ver. Não precisa ter a ver. Nossa, escuta, eu ensino filosofia também. Mas eu também sou espiritualista, também ensino coisas que não tem nada a ver nem com a filosofia, nem com a tecnologia da informação. Sabe que eu estudo física também? Pois é. Não, aí essa é a cereja do bolo. Então a pessoa já falou, aí falou, cara, eu sou pirado por videogame. Pum, aí você pegar o sino, bater na cabeça da pessoa assim, e ela fica atordoada, né? Porque não dá. Porque ela, a necessidade de rotular uma pessoa fazendo só uma coisa, sendo de um perfil, fazendo, é muito grande. Porque isso torna um mundo seguro, você tem as certezas, você sabe o que espera daquela pessoa. Então, não saber o que esperar de alguém é complicado. Eu até... Mas, ao mesmo tempo, eu também sei o que tem que jogar. Eu tenho que fazer o jogo. Eu estava em casa à tarde. Eu estava de calça de moletom, chinelo de dedo e camiseta furada. Eu me troquei para vir para cá. Por quê? Porque eu estou jogando o jogo. Oi? Por causa da expectativa de vocês. E eu respeito isso, senão vocês não vão me ouvir. Eu estava muito mais confortável de moletom, camiseta e chinelo de dedo. Mas o grau de seriedade do que eu digo ia ser reduzido. Por outro lado, se eu colocasse terno, gravata, né? Oi? Vocês iam me ouvir menos. Vocês iam me ouvir menos como pessoa e iam acreditar mais em algumas coisas. Eu não quero que vocês acreditem. Eu quero que vocês ouçam e pensem. Pastor é a figura de autoridade, né? Dá um nível de gala no visual, aumenta a respeitabilidade do que está sendo dito. Então é complicado, tem que achar um meio termo, porque eu não quero que vocês levem a sério demais o que eu digo, porque eu quero que vocês pensem a respeito. Porque se você acreditar, você vira uma certeza depois. E não é para ter certeza. É para você desconfiar das coisas e ir atrás, para ver o que você sente a respeito delas. Ah, mas eu preciso de uma coisa firme. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ser a coisa firme. Para si mesmo. E não buscar isso fora de você. A única coisa que merece credibilidade suficiente é a certeza de que você existe. Fora isso, o resto é achismo. Aí a gente chega lá na certeza, que a gente chama certeza cartesiana, que é uma coisa de filosofia. Que o René Descartes, que não fez apenas o plano cartesiano, né, ele fez aquela frase... Cogito ergo sum. Isso é latim. A gente traduz como penso, logo existo. É estranho, mas não é isso que significa. É algo como penso, logo sou. Mas no sentido de só ter a certeza que existe enquanto pensa. O pessoal sempre brincou, né? Então, se o Descartes chega e fala, ah, pô, preciso parar de pensar. Sumiu. Né? Ele fala, nossa, ah, preciso parar um pouquinho de pensar. Só pensa enquanto. Só existe enquanto pensa. Então, se ele está pensando, ele existe. Né? Só pode pensar porque existe. Se não pensa, não existe. Isso é uma coisa curiosa, né? Mas em termos de certeza, funciona. A certeza de si. O que você sente a seu próprio respeito pode ser uma ilusão. Mas se você é capaz de sentir, é porque você existe. Dá para entender isso? Estranho, né? Mas vamos lá. Acho que já falei bastante, 15 para as 9. Dá só repetir rapidamente os recados. Daqui duas semanas, no domingo, que é domingo seguinte ao Dia dos Pais, dia 19, né? É isso?
Dia
19. A gente tem um curso aqui, uma oficina de práticas de meditação. Tá? Começa às 10. Ah, tá aí? Ah, não, tá. Começa às 10 da manhã. Passa o dia, a gente fica até umas 6 da tarde. Não tem pré-requisito. Quem quiser fazer o curso de práticas, trazer qualquer pessoa junto, basta fazer a matrícula ou já se inscrever com a Miriam ali na porta. Ela está à mesa com a pastinha recebendo as devidas inscrições. Quem quiser ajudar a gente na campanha, ainda dá tempo. O sorteio vai ser dia 18. Né? E durante a palestra a gente revela quem ganhou a bolsa de estudos de 1 ano de cursos aqui do CEFLE. A gente agradece quem ajudar, porque isso aqui não tem patrocinador, não tem patrono, isso aqui depende só das contribuições mensais de um grupo de pessoas que ajuda a gente aqui para pagar as despesas. Então, qualquer coisa fora do nosso mapa de despesas não tem grana. Né? E depende da porcentagem de quando tem curso, uma parte fica para cá para bancar as coisas extras que a gente tem aqui hoje. Mas não dá para bancar a troca de todas as cadeiras. Então, isso é uma maneira de vocês ajudarem a gente a manter o CEFLE funcionando e é uma maneira de garantir que você não é o próximo a ter uma experiência fora da cadeira. Né? Que a cadeira abre as pernas e a pessoa rola para fora. Né? Você tem cenas tristes de colapso de cadeira. Né? Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora? Semana que vem tem palestra de quem?
Eu Gero.
Então, semana que vem, palestra do Gero Maita no sábado. Domingo não tem atividade, você vai ver seu papai, ou visitar o túmulo do papai, para quem gosta de visitar túmulo de papai que já foi. Né? Aí, numa outra semana, a palestra é comigo novamente, e no domingo temos a oficina. Espero que você se anime para fazer a oficina, porque foi preparada com muito carinho. E mesmo que, não tem duas oficinas iguais, cada oficina é nova. E essa é mais nova do que as outras, porque é a primeira vez que eu bolo uma oficina dessas com um corpo diferente, sem ter necessidade de ter feito o curso teórico.
Tem número máximo de pessoas?
30 pessoas. Mais do que 30 eu não consigo montar essa oficina. Tá? Para manter... que tem um envolvimento áurico muito forte. Um curso desse você vai acalmar e mais do que 30, ainda mais sem pré-requisito, vem pessoas que nunca me conheceram e aparecem de primeira vez, o choque áurico é muito forte, eu preciso realmente ter uma quantidade menor de pessoas. Um grupo do tamanho que está aqui hoje já fica, começa a complicar, porque já tem mais de 30, já dificulta. 30, 30. Né? Então, é que às vezes a gente... Inclusive, colocou um limite de 25, chegou na hora, tinha 32, 33, já complicou um pouco. Mas falar 30, vier 40, não dá conta. Então, é bom se inscrever antes para pegar a vaga. Vou pedir para você, tem mais algum recado que eu esqueci de falar? Por enquanto, tá bom? Tranquilo? Vou pedir para vocês descruzarem braços e pernas. Nós vamos apagar a luz, acender a luzinha verde aqui. E pedir para vocês fecharem os olhos também. Por favor. Obrigadão. Fechados, eu recomendo que você não use nenhuma técnica, não faça nenhuma visualização, apenas ouça a música e preste atenção na respiração. Antes de visualizar, antes de usar qualquer técnica, tente acalmar a mente. Tente sentir sua própria mente, ouvir sua própria mente. Respira fundo, solta o fôlego num suspiro longo, relaxa os músculos, vai sentindo o corpo tenso, espreguiça, se alonga, estala os ossos. Tenta ficar em paz aí com você mesmo. Sinta-se em paz. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Seu momento de tranquilidade. Sinta as emoções brandas, a mente se acalmando. Sentindo-se mais quieto por dentro, com a mente mais tranquila. Pense em luz branca. Dentro da sua mente, visualize iluminação branca, um todo branco, se expandindo por dentro de você, como se de repente uma luz muito forte e branca tivesse sido acendida e você se descobre flutuando dentro de uma esfera de luz branca. Sinta-se cercado por luz branca. o ar que você respira. Vem banhado com essa luz branca. Sinta sua mente mais calma, e que essa luz que te cerca tem um ponto de origem. Sente que a luz tem um movimento, ela brota de dentro do seu peito. Tivesse um cristal incrustado no seu peito, e dali brota a luz branca, que agora não está estática em volta, ela flui como um líquido em todas as direções, a partir do seu peito, vai para frente, para trás, para cima, para baixo, para todos os lados. Atravessa o seu corpo como se fosse translúcido, como se você fosse inteiro feito de vidro. E essa luz te faz brilhar, te ilumina, te limpa. Ao mesmo tempo que te tranquiliza, purifica o seu corpo. É vida em forma de luz branca, brotando, fluindo pela joia espiritual no seu peito. Sinta a luz fluir. Avançando ao seu redor. Brilhando por todo o seu corpo, por todo o seu entorno. Enquanto você emana essa luz, enquanto tranquilamente você emana essa luz, preste atenção na cadeira que você está sentado, no ambiente à sua volta, nas presenças ao redor. Sinta essa luz que flui do cristal do seu peito, se propagando pelo ambiente à sua volta. Compartilhe, ilumine, espalhe essa luz ao seu redor. Compartilhe essa luz com cada um, com todos. Expanda essa luz, espalhe essa luz. sente essa luz atravessando toda a matéria. Sinta que essa luz toca cada pessoa. E sinta a luz de cada pessoa em volta tocando você. Você compartilha, mas também recebe o mesmo abraço de luz. Não importa quem está na matéria ou no espiritual, não importa se é encarnado ou desencarnado, compartilhe essa luz com todos. Sinta-se em paz. Compartilhe a luz. Sinto o ambiente todo iluminado. Esse fluir de luz partindo de cada um. Preencha a sala como se fosse uma piscina de luz. E então, bem no meio, a luz começa a rodopiar. Como se fosse o meio de um liquidificador, formando um turbilhão de luz. E toda a luz em volta começa a girar junto. E você sente como se fosse um vento de luz te atravessando. E a partir de você, mais luz é adicionada o tempo todo, enquanto a luz do ambiente venta por você, em torno desse eixo, esse giro bem no meio. Esse giro vai se alongando desde o chão até o teto e vai para além do teto. Atravessa a matéria e além do teto se conecta com o plano espiritual. E essa luz que rodopia atrai para perto de si, carinhosamente, tudo que está no ambiente, todos que estão procurando um caminho. Sinta. Sinta o ambiente brilhando, energia fluindo. redemoinho de luz vai ficando mais intenso no meio, atraindo as pessoas, atraindo cada um que está procurando uma passagem, procurando bem-estar. E ao entrar no redemoinho, na verdade parece um elevador que vai levando cada um para o seu local de destino, o seu local procurado. Você sente que o rodopiar é mais intenso, a luz é mais brilhante, mas ela vai ficando mais suave a cada segundo, a cada respiração. Como se a luz fosse ficando mais cristalina, mais tranquila. Um sentimento ao mesmo tempo mais carinhoso, mais vivo, mais sereno. Você consegue sentir a si mesmo sendo banhado por esse vento de luz com muita clareza. Você se sente em paz, completamente em paz. Que venta no ambiente vai se concentrando no meio da sala, carregando consigo aqueles que ainda estavam meio perdidos, os que estavam aguardando, e o ambiente vai ficando bem tranquilo. Até que toda energia se recolhe para o redemoinho, que vai se desfazendo em direção ao plano espiritual, fechando o canal, fechando o portal de transportes. O ambiente em volta, ao seu redor, brilha com serenidade espiritual. Sinta-se em paz. Sinta o corpo bem saudável. Sinta a mente calma. Sinta-se em paz com você mesmo. Respire fundo. Retenha o fôlego. Segure o pulmão cheio. Conta até 5. Solta um suspiro bem forte. Relaxe. Se mexe, se alonga, estala os ossos. Tem vontade de bocejar, boceja. E vai voltando a atenção para o ambiente. Eu vou pedir para acender a luz verde primeiro, a verdinha. Vai acostumando os olhos. Me estranha se estourar a lâmpada, porque às vezes quando está assim ela estoura, porque a gente apagou. pedir para acender a luz do fundo, só o primeiro botão do fundo. Então, pode apagar a verdinha. Fiz o exercício. Eu ia fazer uns 15 minutos, 20 minutos, acabou indo meia hora, porque tinha muito espírito esperando para receber ajuda. A gente acabou fazendo assistência espiritual, que não era o objetivo principal, mas sempre acaba virando em algum ponto da palestra, a gente sente. Eu senti que hoje ia ser mais ou menos atendimento, que tinha muita gente já. Mas deu certo. Oi?
Volta das férias.
É, retorno de férias. É o pessoal que perdeu o busão, né, da excursão e ficou. É... Mas deu para dar uma relaxada e, ao mesmo tempo, deu para sentir energia fluir, né? Bom, obrigado por terem vindo. É, pessoal dos grupos Nossa Herança, não esqueçam que temos reunião. E para o pessoal da palestra, espero que vocês venham semana que vem na palestra do Gero. Mas não se esqueçam de se inscrever agora ali com a Miriam para a oficina de meditação, né, que é um... Vai ser mais um daqueles cursos bem únicos, que é uma coisa que a gente está mudando a maneira de fazer as coisas aqui. E quem quiser ajudar a gente na compra das cadeiras, ainda tem vouchers, bilhetes de loteria, né, à venda. Se tiver a fim de ajudar, você ainda tem 5 números para concorrer. Cada bilhete vem com 5 números para concorrer na loteria, para ganhar uma bolsa de estudos de 1 ano aqui no centro. Tá? Então, valeu, brigadão, e a gente se vê na próxima aí. Tchau, pessoal.